Esse podcast vai ser polêmico, a gente vai falar de eliminar metas, slogans e exortações. Vamos falar do décimo princípio de Deming. Fica aí.
Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
Olá, eu sou o Geisler Bastiani.
Eu sou a Moniz Carla.
Seja muito bem-vindo ao Qualicast. E aí, Moniz, tudo bem?
Tudo ótimo,
né? Adorei sua blusa de cornão pro podcast.
Cornão.
Cornão.
É, corsim, prefiro cornão. Corsim. Cornão eu vou dispensar.
Ai, quem que gosta, não é mesmo? Se você gosta, o problema é seu. Pô, então, ofendemos as pessoas que... Bom, ninguém gosta,
né? Ninguém gosta, tá tudo bem.
Isso é verdade.
Tamo junto, né? Ninguém
Tamo
gosta.
Tamo junto, é isso aí.
Ninguém gosta.
Tamo aqui pra falar de uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo hoje, que é meta, né, Moniz? Estamos gravando no final de trimestre, né? Então você que está aí ouvindo a gente também no final de trimestre ou no começo, já sabendo das metas, deve estar pensando o que tem a ver esse assunto e o que tem a ver eliminar a meta.
É, vou rasgar, né? A meta que a diretoria colocou pra gente.
Exatamente. Jogue as metas fora. Não é sobre isso, mas é sobre o décimo princípio de Deming. Elimine slogans, exortações e metas. E esse décimo princípio de Deming é mais um princípio que nós estamos terminando aquela nossa famosa e famigerada, porque a gente demorou só 10 anos pra gravar, série sobre os princípios de Deming, o famoso livro dele, Saia da Crise. Tá com ele aí? Mostra
Tô
aí pra...
aqui.
É isso, Moniz. É, a Moniz tá mostrando aqui aí também. O livro. É, agora, se a gente fez direito, foi filmado o livro e não eu, né? Então, se a gente não fez direito, foi filmado eu e não o livro. Você vai dizer pra gente, coloca nos comentários do YouTube aí. Dá pra comentar agora também no Spotify, né?
Dá pra comentar no Spotify.
É, por favor, comentários bons. Você pode comentar se a gente fez direito ou não. Se você tá ouvindo no Spotify, não tá vendo, então não sabe o que tá acontecendo. Muito legal, amor. Pra gente não alongar na abertura, como a gente sempre faz... nós vamos falar dos 10 princípios de Deming, mas eu queria antes de dizer que é muito legal gravar de novo, só nós dois aqui.
Sim.
É legal ter convidado, mas quando a gente fica no freestyle...
A gente fica com saudade às vezes, né?
A gente não tem pra conversar.
A gente aproveita quando quer resolver questões de metas.
É mentirosa, Moniz, ela não bate meta, nada, mentira, bate sim. Mas a gente gosta de conversar e é um momento pra isso. Bom... E uma coisa louca, né, amor? Acho que a gente pode começar com essa provocação, né? Tem algum cartaz aí na sua empresa com slogan assim?
Pá? Frases motivacionais, né?
Aquele... A gente tem sticker. No nosso sticker tem frases motivacionais. Tá? Como que é a qualidade é fazer certo quando ninguém tá olhando, né?
Isso. Henry Ford, né?
Henry Ford. Então, tem cartazes assim? Você deve estar pensando, por que você tá perguntando isso, Jason? Porque o Deming fala que esses slogans e exortações não ajudam.
Não serve pra nada. Quase isso que ele fala.
É mais ou menos isso. O Deming é super educado no livro, mas ele fala... Se você ler na entrelinha, tá, não serve pra nada. Exatamente. Então, esse é um tema que você que tá ouvindo a gente fala... Pô, Jesus, mas aqui na qualidade a gente leva os slogans. A gente que promove... Pô, a semana da qualidade, a gente tem um tema. Às vezes o cara cria o tema da empresa, né? E a frase... Ou o diretor traz a frase do ano. E aí, como é que rola isso? É sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar como fazer essa frase funcionar, na verdade, esse que é o grande ponto, né?
Sim.
E o que a gente faz para metas, frases e slogans terem sentido no negócio, se eles têm que ter sentido ou não, é esse que vai ser o debate.
Ter coerência, né, chefe? Uma questão é colocar uma frase na parede da sua empresa e deixar ela porque ela é bonita e quando você olha para a operação ou para o ambiente, aquilo não se reflete.
Boa.
Eu acho que é bem isso quando o Deming começa... fala que isso não serve pra nada, uhum. É quando a gente não vive aquilo, né?
Perfeito.
Você tem um monte de incoerência e você tá com a frase ali só porque a frase é bonita e aí não contribui mesmo.
Daí os slogans não ajudam. Até um ponto que o Deming traz, né? Ele usa o exemplo, faça certo a primeira vez. Acho que todo mundo já ouviu isso, se não
é
na sua empresa...
É uma frase do Crosby, inclusive.
E da minha avó, do Crosby e da minha avó. Então a minha avó também falava, faça certo a primeira vez. Eu ia dizer exatamente isso. Se não ouviu de um guru na empresa, ouviu em casa da sua mãe. Né? Então faz certo a primeira vez, menino. Você escuta isso, mas será que isso faz sentido? Se tá escrito faça certo a primeira vez, o Deming traz no livro lá, pô... Tá escrito faça certo a primeira vez, é a matéria-prima que o cara recebe pra produzir, é uma matéria-prima de terceira linha. Entendeu? Ele não consegue com a matéria-prima que recebe fazer certo a primeira vez. E não nesse caso, essa frase faz sentido para essa operação? É muito nessa linha que você trouxe a coerência, né, amor?
Sim.
Senão a gente não... Primeiro, se o sistema não possibilita que o cara faça certo a primeira vez, como ele vai fazer?
É, e é bem que você está trazendo, é o sistema, né?
É, isso aí.
Até tem um exemplo aqui do instrumento que não está calibrado, né? Como é que o cara vai fazer certo se ele está usando um instrumento...
Descalibrado.
É, não tem como, é assim... Tudo contribui para não fazer certo da primeira vez.
Exatamente. Ah, não, mas o cara está usando o sistema, o instrumento descalibrado, por quê? Ué, o sistema deixou ele utilizar. Teoricamente, se o instrumento está fora do período de calibração, está com um problema de calibração, ele não poderia estar disponível para o cara usar.
Exatamente.
Então, quando a gente fala do sistema, a gente vai bater um pouco nisso aqui. Não é desse jeito que o Deming aborda no livro, né? O Deming traz... Porque o Deming, quando ele fala do sistema, ele está usando os 14 princípios. Mas aqui a gente vai trazer alguns paralelos para o sistema, né? Falando de pensamento sistêmico. Então, tem muito a ver com essa possibilidade do cara utilizar os slogans e as frases que ele consegue viver. Não aquelas que o chefinho achou legal. Ah, essa frase é muito legal. Uhum. É, tem uma que eu uso sempre, não tem não, né? Uhum. Eu falo, não tem não, pô. Tem que dar pra fazer, não tem não. Tá, mas... E aí? Chefe, não tem não, então quer dizer que eu tenho um recurso que eu precisar, né? A mulher vai falar, então eu posso gastar, gente? Não, não posso. Peraí, então tem não. Não começa no dinheiro. Então, é legal porque até a gente reflete, digo a gente mesmo, quando a gente pega esse... Pô, será que a gente tá conseguindo viver as frases que a gente fala no dia a dia?
Exatamente.
Né? Então, esse é um ponto muito interessante para você refletir aí. É sobre isso que vai falar esse podcast. Muito legal. Mô, estamos na abertura já.
Estamos.
Conseguimos, você se conectou com a gente. A gente tá falando e não falamos de meta ainda, hein? E o Demi bate muito nas metas também. E você vai entender por quê.
Tem um trecho até do livro aqui que eu acho que é legal, que o Demi também fala que às vezes essas frases são direcionadas para as pessoas erradas.
Opa, puxa isso.
Às vezes é uma frase que tá na alçada de resolver a alta gestão, mas tá lá pro operador da produção.
E o cara não resolveu. Ah, que maldade, hein? Você é um operador mal, hein?
Mas eu quero até ler esse trecho aqui livro para ficar mais claro, né? Aqui são falas do Demi. O que há de errado com os cartazes e as exortações? Eles são direcionados às pessoas erradas. São frutos de uma suposição errônea dos administradores, segundo a qual bastaria uma dedicação maior por parte dos funcionários para que os defeitos fossem inteiramente eliminados, para que a qualidade e a produtividade aumentassem e para que tudo o mais de desejável acontecesse. Pôsteres e cartazes não levam em conta o fato de que a maioria dos problemas advém do próprio sistema.
O sistema aí que a gente tava falando. E o sistema é muito louco, porque quando a gente fala...
O sistema é louco, não.
O sistema é louco.
Vai virar sticker.
O sistema é louco, né? A Monizia quer me ferrar. Eles fazem figurinhas comigo no WhatsApp. Isso é bullying.
O sistema é louco.
Mas o sistema é louco. Porque o que acontece quando a gente fala de sistema, né? Você vai lembrar do Tropa de Elite, né, cara? Que é... O sistema é... Pode falar pra lá? Vamos, pode, né? O sistema é foda, mano. Lembra quando ele fala isso? Que não tem como a gente vencer o sistema. Isso é verdade. Porque o sistema é aquilo que... São as condições de contorno para fazer o trabalho. Ou seja, você ficar o tempo todo nadando contra a correnteza, cara, você vai cansar. Não, é impossível. Por mais que o cara entre, porra, de peito aberto, vou fazer, vou acontecer. Se todo dia ele tiver que lutar contra o sistema, ele tá nadando rio acima. Então, por que o Deming fala isso dos pôsteres, dos cartazes? Ele quer que você ajuste o sistema para que os cartazes façam sentido. Né? Então você tem que fazer o quê? Poxa, o exemplo que você trouxe, Mo. Pô, tem uma frase lá, o faça certo da primeira vez. Vamos usar essa. Tá lá na operação. O que o cara da alta direção tá provando para ser comprado? A pior matéria-prima. Então, cara, não vai dar pro cara da operação fazer certo da primeira vez. Agora, se o cara da alta direção fala assim, aqui a gente vai qualificar o nosso fornecedor. Vamos comprar num preço que a gente consiga operar, é óbvio.
Sim.
Mas vamos pegar uma matéria-prima de primeira linha. Poxa, vamos diminuir um pouco o resultado no primeiro momento para melhorar a operação e ganhar no volume. Cara, aí você começa a oferecer pra ponta a condição de fazer certo da primeira vez. Agora, se toda vez que chega lá o cara tem que fazer retrabalho, que a matéria-prima vem toda estragada, e a gente tá usando um exemplo bem esdrúxulo aqui, Mas, poxa, é disso que a gente está falando, né?
E é interessante pensar que a frase motivacional, né, ou exortação, tá, às vezes ela está direcionada à pessoa, né? Não tem como direcionar uma frase motivacional para o processo. Entendeu?
Rapaz.
Então, assim.
A frase.
Quando...
Não, isso vai virar chique. Frases são para pessoas, não para o processo.
Olha aí. Então, só que quando você coloca uma frase, você está considerando apenas uma variável do sistema, que é a pessoa.
Exatamente.
E tem processo, tem recurso, né? Tem relações.
E tem outras pessoas.
Tem,
né?
Outras pessoas.
Tem outras equipes, boa.
E eu acho que é bem nesse ponto que começa a se tornar ineficaz e cada vez mais atrapalhar algumas vezes do que ajudar. Porque a pessoa sozinha, talvez ela não consegue mudar o sistema.
Isso.
Mas você carrega essa responsabilidade, essa motivação, como o Damien trouxe aqui, que às vezes o chefe, o líder, né, como se quiser, acredita que a pessoa sendo mais disposta, mais motivada, vai resolver tudo, né? Mas não depende basicamente só da pessoa. Tem todo o sistema em volta que a gente precisa trabalhar para que aquilo aconteça.
E se depender só da pessoa, não é sustentável, né? Porque pode ser um cara que tem as costas largas e aguenta a borrachada ali por 3 meses, depois o cara troca de emprego.
É, porque ele vai cansar, né?
Ele vai cansar. E ninguém, o sistema não está preparado para continuar entregando valor. Para trazer um exemplo para você que está ouvindo a gente. Pô, Jesus, mas aqui eu não estou conseguindo conectar com a minha realidade. Vamos pensar o seguinte. Vou dar o exemplo da Forlogic. Forlogic é uma empresa de tecnologia. Entrega para vocês Qualiex, MetroEx, Qualify. E a gente tem no nosso processo comercial a diretriz de não vender muitos módulos na primeira abordagem.
Temos.
Você vai falar, porra, Jesus, mas você não faz nenhum
sentido. Esquisito, inclusive.
A gente é esquisito. Não, o pessoal que a gente contrata de mercado não entende a abordagem.
Não, tem cliente que fica bravo.
Bravo com a gente.
Eu quero comprar tudo.
É, e a gente fala, não é a hora de você fazer isso. Por quê? Porque a gente tá pensando no sistema. Não é que a gente é perfeito, não. Eu tenho todos esses defeitos que estão aqui na Forlogic, que na firma tem todos, tá? Fica tranquilo. Mas esse foi um ponto que a gente acertou. Quando o cara vende tudo e aumenta o ticket de entrada do cliente, o que acontece com você que é cliente? Você vai perceber que nos primeiros 2, 3 meses você usa 2 módulos. E que você está pagando por coisa que você não está utilizando ainda. Ah, beleza, eu vou botar 6 pessoas na implantação e eu vou fazer acontecer. Tá, então aí talvez dê certo. Tem exceções. Mas a gente direcionou o nosso sistema de venda para que, olha, cara, vê qual que é a maior dor, vamos resolver o primeiro problema do cliente, vamos assumir um desafio com ele, lembra, amor? Assume o desafio com o cliente, resolve com ele esse desafio que ele tem e pega o próximo. Tá tudo bem. Então é assim que a gente direcionou o nosso sistema para evitar do vendedor vender 12 módulos para o cara na entrada e o cara nem sabe por onde começar. Lá na implantação a gente gera um outro problema sistêmico.
Uhum.
Lá na implantação o cara quer começar todos ao mesmo tempo e o time de implantação sabe que isso não funciona.
Gargala.
Gargala, sabe que não funciona, sabe que o cara não tem time do outro lado. Então perceba, você prepara os processos para que o sistema funcione. E quando você trouxe, Mo, de trazer uma meta, um slogan. É a mesma coisa eu entrar no comercial e falar, ei, pessoal, bata uma meta! Daí os caras vão falar assim, pô, eu tava fechando 3 módulos com o cara, eu vou vender 12, porque ele entrou gritando pra eu bater a meta. Você entendeu? E, tipo assim, e daí a gente tem que entender que o trabalho precisa ser cadenciado.
É, e até nesse exemplo, né, do que adianta, tipo, a gente tá gravando aqui no fim do trimestre e o jeito de chegar lá agora, no fim do trimestre...
Bata uma meta!
É, se for...
Faz um stick, bata uma meta!
É um trabalho do mês todo, o trimestre todo, né? Então, não tem o que fazer hoje, né? Se não bateu, já não tem muito o que fazer, né?
É, mas é legal eu tô trazendo esse exemplo, né? Pra gente poder entrar no tema de maneira efetiva. Só um exemplo de como o sistema corrobora pra você fazer a coisa certa ou errada. Legal?
Boa,
vamos nessa. Tem mensagem de ouvinte?
Temos!
Vamos nessa.
Olá, Monize. Olá, Jason. Eu sou a Deise. Eu sou gerente de sistema de gestão integrado numa empresa de logística e eu acompanho vocês já há algum tempo. E eu acho legal falar que quando eu comecei a minha carreira na área da qualidade, eu participei de uma semana da qualidade que vocês promoveram, vocês fizeram um evento compartilhando aí algumas práticas. O samba, algumas outras práticas que vocês tinham aí para poder engajar o pessoal com a qualidade. E eu trouxe para dentro da empresa, tentei adaptar algumas dessas práticas, não todas, nem todas a gente conseguiu implementar, Mas foi muito interessante, foi o primeiro contato aí que eu tive com a 4Logic. E a partir desse acompanhamento, desse conteúdo riquíssimo que vocês disponibilizam, e também todo esse bom humor, né, essa forma leve com que vocês trazem a qualidade, fui me aprofundando, né, estudando, me interessando cada vez mais em acompanhar o conteúdo de vocês, até os podcasts que não estão relacionados à minha área de atuação eu escuto também, e viramos clientes, né? Hoje a empresa que eu trabalho, ela tem uma parceria com a 4Logic, que a gente utiliza o QualiEx, que é um ótimo sistema, né? Então, recomendo também. A gente, vocês falam muito, né, sobre a questão do atendimento, né, de criar fãs e do quanto isso é importante para vocês. E eu percebo no dia a dia a qualidade de fato desse atendimento, né, a equipe com que a gente conversa sempre nos dá retorno, então nunca fica nenhum tipo de solicitação sem retorno. Aquelas que são sugestões de melhorias, elas vão para um banco de ideias, né? Então a gente, que é cliente, consegue ver muito claro, né, como o propósito de vocês e os valores, né, a missão de vocês, ela acaba se concretizando de fato na entrega de um serviço de qualidade. Então, parabéns aí pelo trabalho, parabéns também por todo o conteúdo. Hoje eu compartilho muitos conteúdos de vocês com a minha equipe, e até quando a gente está passando por algum processo de implementação de alguma certificação, a gente escuta, faz benchmark aí tanto com o QualiCast, e acabamos até contratando uma consultoria que foi indicada por vocês também durante a apresentação aí de conteúdo. Então, obrigada, né, por compartilhar, agregar valor para o mundo, compartilhando esse conhecimento de qualidade e fazendo com que seja um tema mais interessante, né, para que não só os profissionais da área, mas também as outras pessoas da empresa, elas enxerguem valor nessa área e contribuam, né, para que o sistema de gestão seja eficiente e, de fato, traga valor para a empresa. Então, parabéns e um abraço.
Monize do céu.
Meu Deus
do céu,
um sonho se realizando.
Muito obrigado. Você tá ouvindo a gente, você não sabe, a gente não escuta os áudios antes. A gente escuta na hora aqui. Eu olhando pra cara da Moniz meio estupefato. Tipo, caramba, por que o pessoal aconteceu. Do marketing não pega esse depoimento, Cacilda? Vem aqui no QualiCast voando um depoimento aleatório, melhor do que os que estão no site. Põe no site esse negócio, pelo amor de Deus. E assim, muito legal. Primeiro, Deise, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Que bom que você virou cliente. E você sabe que você realizou um sonho, né, amor?
Sim.
Que é a pessoa ouvir a gente, começar a trabalhar, implementar e pagar o nosso salário quando você contrata a gente. Obrigado por isso, que a gente vive disso. A gente ainda não é benemérito, né? A gente não é ainda filantropo aqui. A gente precisa pagar as contas. E você, quando contrata com a AliEx, quando você acredita na 4Logic, o MetroEx, o Qualitify, você incentiva essa produção de conteúdo aqui, cara, que... É, a Moniz ganha uma fortuna, não sei se vocês sabem. Tá. Em Uraí eles vão construir um heliporto para ela. Entendeu? Então, mas é legal ver as pessoas utilizando o que a gente fala, né, amor?
Pô, que legal, Deise. Eu até curiosa aqui, né? Da CH Robinson, que ela é dessa empresa. Tá com a gente realmente há um bom tempo. Mas é muito, assim... emocionante, vou dizer até emocionante, e conhecer a sua jornada até aqui.
Cara, foi aquela semana da qualidade que a gente falou do samba, fazem uns bons 5, 6 anos.
Sim,
isso.
Sim, muito tempo.
É, faz tempo, hein?
É,
olha, que legal.
Mensagem pro marketing aí, vamos ter que falar dos nossos ritos nessa semana da qualidade.
Acorda, marketing! Então, é isso aí. Bom, agora que a gente já deu várias indiretas, marketing... várias indiretas, pessoal, marketing, entendeu? Eu não vou falar mais indiretas, marketing, entendeu? Então, assim, várias indiretas para eles trabalharem, né? Quem sabe os caras do marketing não trabalham, né?
Pronto,
agora os caras do marketing não escutam mais a gente também. Pronto. Agora a gente tá ofendendo pessoas aleatórias. Deise, obrigado. E o que a Deise vai ganhar? Além do QualiEx, que já facilita a vida dela, o que ela ganha, Moniz?
Ela vai ganhar mimos, né? Stickers, fabulosos stickers da 4Logic. E que saia alguma outra coisa também para esse depoimento maravilhoso.
Coisas, é, mas é verdade.
Quiçá.
Boa. Muito legal. Vamos falar agora de quem é que banca, que paga a fortuna que a gente ganha, né?
Deise, né? Inclusive.
Por exemplo, a Deise é uma das pessoas, mas quem é que banca o nosso QualiCast aqui? Vamos lá.
Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse qualiex.com.
Moniz, e voltando para a discussão depois do depoimento maravilhoso da Deise, a gente já tá ter explicado mais ou menos que os slogans não funcionam se eles forem para tentar resolver os problemas do sistema. Ó o que eu tô dizendo, slogan não resolve o problema do sistema. Né? O Deming bate nisso o tempo todo, o tempo todo. A gente vai falar um pouquinho mais disso agora, do porquê que e como que você pode trabalhar um pouquinho essa construção de um sistema onde os slogans não sejam um problema, né? Vamos lá.
Uma coisa importante, Geiso, é que slogans não sustentam a melhoria contínua.
Ah, ou seja, uma frase, o cartazinho não vai dar certo?
Não vai dar certo.
Ai, que droga. Eu tava louco fazer uns cartazes espalhar na firma.
Os cartazes bonitões.
Ah, não vai dar certo, né? Isso faz muito sentido, né, amor? Porque melhoria contínua demanda um trabalho no sistema. Aquilo que a gente tava falando, né? Se a alta gestão, o Deming bate nisso no livro, nesse capítulo, ele fala disso. Se a alta gestão não adotar essa nova filosofia, que é o segundo princípio, lembra? Adotar uma nova filosofia é o segundo princípio. Os colaboradores também não vão abraçar. Então não adianta você meter um cartazinho, faça certo da primeira vez. Eu vou pegar um exemplo do Jason aqui, um exemplo legal. A gente tem as nossas rodadas de acompanhamento, de follow-up. Sim. Né? Tava chegando no final do trimestre e faltava uma pessoa para eu fazer. Então eu tava falhando. Daí o time fala, Jason, você não fez um dos seus follow-ups. Eu corri, cheguei mais cedo, cheguei 7h30, chamei o cara para fazer o acompanhamento, fiz o acompanhamento. Se eu dou um bypass agora nesse processo, fala, ah, eu tô cheio de coisa para fazer, né, gente? Eu sou o chefinho da firma, todo mundo. Se eu pego e falar, como é que...
Não vou fazer.
Como que a gente vai falar que o sistema... É importante fazer a avaliação das pessoas, é importante fazer o monitor, estar com o seu liderado, que é importante desenvolver o time, fazer feedback. Como que isso vai funcionar? Não vai funcionar. Né? E ó, eu tava falhando, e é legal que o nosso sistema, como é que a gente criou, e eu já sabia que isso ia acontecer, você, o Neto, todo mundo, nós aqui, o mundo tá caindo na nossa cabeça. A minha diretriz pro Fernando foi, Fer, avisa a gente, cara, avisa a gente se alguma coisa estiver saindo fora do prumo, é só uma mensagem no Teams, ó, não esquece, hein, você tá faltando o seu, porque às vezes as coisas estão acontecendo no fluxo.
Fim de trimestre, cara, né? Nossa cabeça tá onde? Fechar o que tem que fechar e tal.
Abertura de ciclo de OKR, sim. O mundo tá girando, entendeu?
Exato, e pode acontecer, porque a gente é humano, né, gente?
Exatamente. Por mais que a gente utilize o Qualiex, tem ata registrada, tá tudo lá. E tem lá o alerta, mas tem dia que a gente não chega no computador. Sim. Ela mandou mensagem pra mim, ela falou, Jesus, mandei mensagem pra você ontem no Teams, eu vi que você não viu ainda. Eu falei, cara, não abriu o meu computador faz um dia e meio. Ela falou, então eu preciso que você veja, tem um follow-up seu perdido, aí que você não fez. Eu falei, pô, vou fazer. Então, é legal. Só que a alta direção tem que adotar essa filosofia nova pro time vir. Não dá pra cobrar aquilo que você não faz, né? É o famoso walk the talk. Então, isso é importante.
Passa muito pela coerência, né, gente?
Aquilo que você trouxe lá no comecinho.
Coerência.
Perfeito, amor. Aquilo que você trouxe no comecinho. E eu acho que vale também a gente falar um pouquinho sobre agora a gente entrar no assunto das metas.
Uhum.
Né? Porque assim como os slogans não resolvem os problemas do sistema, os slogans não ajudam a bater meta. Lembra que eu brinquei exatamente. Que eu vou entrar e falar, vamos bater a meta!
Agora.
A pergunta é peraí, chefe. Eu tenho o número de... Vamos pegar a meta de vendas, né? Uhum. Tem o número de contatos que eu preciso para ligar? Eu tenho um número de visitas disponível para fazer? Eu posso visitar esses 3 clientes que demandaram uma visita? Não posso? Não, não pode visitar. E o cara fala, como é que eu vou bater a meta se eu não posso ir no cliente que me chamou?
Ou até, né, o quanto aí, talvez na sua posição, né, tipo, olha, a gente precisa bater a meta esse trimestre, estou reservando um recurso para essa campanha especial, uhum. Ou para visitas a cliente e tal, então vocês podem utilizar esse recurso para fazer as campanhas de vendas. Isso é uma conversa que coloca a gente em direção à meta.
Exatamente.
Né? Não é porque até tem um ponto dentro do livro que ele fala que às vezes trazer essas mensagens assim e tipo colocar metas altas, né, geram na verdade mais desconfiança, né?
Exatamente.
Quebra as relações de confiança que tem dentro da organização. Pô, o chefe tá vindo aqui gritando, vai bater meta! Será que alguém vai ser mandado embora? O que que tá acontecendo, né? A empresa tá indo bem, não tá? Então às vezes gera mais questionamentos e às vezes atrapalha mais do que ajuda.
Um exemplo disso que a mãe está trazendo, no livro ele traz uma imagem, não é importante a imagem aqui, nem precisa se preocupar com isso, onde ele traz um gráfico onde mostra as metas em vermelho, né, e os defeitos lá em cima, bem fora da meta. E ele fala que um cartaz, ele falava que isso estava no refeitório de uma empresa. Esse cartaz no refeitório não vai mudar a realidade do negócio, vai deixar todo mundo mais incomodado. Jason, é errado a gente incomodar as pessoas? Não, não. Se você estiver fazendo o trabalho que tem que ser feito. Por exemplo, nesse cartaz, as metas estavam todas, os defeitos eram todos mais ou menos parecidos pelo período, ou seja, dá um exemplo esdrúxulo aqui. Tinha mais ou menos entre 3 e 6 defeitos todo dia, né? Ou seja, o sistema estava estável.
Uhum.
E as metas estavam em 1. Ou seja, a lacuna, e é um contínuo.
Sim.
Primeira coisa, você não definiu a lacuna, gente. Meta é o seguinte, eu quero chegar em 1 de defeito. Boa meta. 1 de defeito. Quando? Amanhã. Não, amanhã nós não vamos conseguir, a gente não sabe fazer. Então vamos colocar o seguinte, 3 meses, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Em 1 ano eu quero estar com 1 defeito por dia. Beleza, então essa é a nossa lacuna. Qual que é o trabalho que vai ser feito de aprendizado para mudar o sistema que está dando em média 5 defeitos por dia para 3, para 2, para 1? Se não tiver um trabalho de aprendizado e de trabalho no sistema para entender por que está gerando 5 defeitos, as metas não vão mudar por causa de um cartaz.
Exatamente.
E nem do chefe chegando, tem que melhorar os defeitos. Cara, o que vai acontecer? O cara vai tentar burlar, vai tentar não mostrar que é um defeito, vai tentar passar coisa que era defeituosa como se não fosse um defeito. Então, toma muito cuidado para você não piorar o sistema.
Exato.
Porque você piora o sistema.
É, e até nesse exemplo de meta, né? O que que resolve, né? O que que empurra a gente pra meta? É uma análise de causa bem feita, né? Uma análise de base histórica e de mercado.
Perfeito.
Benchmark, estudar, né? Desenvolver competência, desenvolver consciência. Então, tem uma série de coisas a serem feitas que vão amparar, vão deslocar a gente para a meta. Então, colocar só a meta ali e não trabalhar ela, não conversar sobre ela, não aprofundar onde a gente está, onde a gente quer chegar, não desenhar esse caminho, é totalmente um desperdício de tempo, de energia.
É, e até o Deming traz, né, quando no livro, na página 84, ele tem uma frase que ele fala assim, alguém, ele está entrevistando um dos operários, e o cara coloca assim, os administradores, os gestores nunca estão satisfeitos. Não importa o que a gente faça, eles sempre querem mais. Cara, olha que mensagem terrível. É óbvio que todo mundo quer mais. Você, enquanto pessoa, se você tem um filho, uma filha, você quer que ele tire 10. Você quer que ele vá bem, você quer que ele ganhe, você quer que ele se desenvolva. A gente sempre quer mais, isso é natural da gente. Agora, olha como os caras estão olhando para isso. Eles estão olhando isso como um problema. E não é um problema, a gente querer mais é uma coisa boa, mas como os cartazes e as metas são colocadas, a equipe olha para isso como um problema para ela resolver.
É, mas porque a gente tá carregando na pessoa, né?
Exatamente.
Pô, não mudou nada no sistema.
E quer que o cara resolva.
E eu quer dobrar a minha meta, tem que mudar alguma coisa, né? No, querer resultado maior fazendo a mesma coisa, né? Einstein fala que é loucura.
Exatamente.
E ter um resultado maior, então... É bem essa questão de carregar na pessoa e não refletir o sistema.
Isso tem a ver com aquilo que o Deming coloca, que está até no livro também, que seria muito mais produtivo a gente ter cartazes explicando como que a alta direção está trabalhando para aumentar a qualidade. Cara, a gente está fazendo isso.
Isso aqui. É genial, né? Porque é o que ele inclusive fala, nunca vi cartazes assim, é uma pena, né?
Exato, porque se a gente... Vou pegar de novo o nosso exemplo, ok? Gente, a gente usa o nosso exemplo porque a gente está... Esses dramas que você sofre aí na sua empresa... Cara, a gente tem os mesmos. Nossa,
não,
gente,
é só na sua empresa.
Cara, mas vocês têm problema de qualidade? Todo mundo... Quem não tem problema de qualidade, não vive a qualidade. Que o problema de qualidade é o quê? É que a gente quer uma qualidade maior. A gente acabou de receber um depoimento incrível de uma cliente. Ah, então vocês não erram? A gente erra pra caramba, cara. Quando chega um depoimento, a gente fica muito feliz, mas a gente quer 150% dos clientes nessa felicidade, entendeu? Então, mas a gente não tá ainda lá. Então é importante que você entenda que a gente tem dificuldades iguaizinhas a você. Eu vou usar um exemplo nosso. Quando a gente... O nosso time de excelência operacional, né? Quando a gente empodera os caras, quando a gente contrata mais gente pro time, quando a gente cria desafios pra eles, fala, olha, vamos levar a nossa gestão de projetos pra outro nível. Eu quero agora que a gente olhe para os projetos dessa maneira, eu quero entender o ROI, eu quero ter um escritório de processos, que é o que nós estamos montando agora. Eu estou reservando o recurso que você falou, né, Jesus? E aí, onde é? Vocês vão pôr a mão no bolso? É. Nós vamos reservar recurso. Quando a gente mostra isso, a gente está mostrando que a alta direção está empenhada na qualidade. Né? É importante. Quando eu chego para eles e falo, ó, qualidade aqui não é uma área, é um grau. A gente, todo mundo trabalha na qualidade, na ForLogic. Pô, mas qual que é o nosso papel aqui de excelência profissional? É ajudar os caras a melhorarem o trabalho deles. né? Mas não é levar a qualidade para as pessoas, não. Sim. Não é isso. Então, é legal que a alta direção está envolvida nisso, né?
É, e é legal quando você fala de recurso e a gente sempre associa muito a financeiro, mas às vezes o recurso é até de priorização.
De pessoa.
A gente tem que ver, ó, tô tirando essa pessoa ali, ou tirando meio período dessa pessoa para trabalhar nessa direção, porque acredito que isso é importante. Então, essas mensagens, inclusive, quando elas acontecem, elas têm que ser evidenciadas, né? Porque
isso é uma coisa
não
que
pode
melhorar,
ser tratado,
né,
assim, como uma coisa comum. A gente tem que falar, olha, estamos indo nessa direção, tem um movimento nessa
Vejam
direção.
Isso, né?
Estamos indo, viu? Venham também. É aí.
Isso é um ponto bem legal, porque você está trazendo um ponto que eu não tinha nem refletido sobre isso. Poxa, a quantidade de agendas que eu tive com o time de assistência operacional esse mês...
Exatamente.
Sabe, tipo assim, ó, eu não tive com você, amor. A quantidade de agenda que eu tive com os caras lá pra ajudar a desenvolver. A gente vai criar um ritual, um rito novo aqui, né? Um novo rito da empresa, um ritual de gestão diferente. Pô, construir com os caras, idealizamos em cima do PDCA, pô, muda isso, muda aquilo, tem que ser depois da análise mítica, tem que ser antes. Então eu gastei, né? Investi um tempão lá pra construir com os caras, pra estar alinhado com o que a estratégia que é.
Uhum.
Né? Pô, eu tô olhando pros 5, 10 anos do negócio, eles estão olhando pra operação desse mês, a gente conseguir ligar os pontos. Então, isso também é priorização, né? Também é recurso, né, que você trouxe.
Isso tem que ser divulgado, inclusive.
Inclusive, a gente não divulgou, o pessoal da Forlogic.
O senhor pessoalmente trabalhou dentro desse rito, porque ele é importante.
É verdade.
Né? E, porque senão, de repente, aparece, mais uma coisa da qualidade.
A qualidade mandou fazer isso aqui. Cara, isso é um absurdo. E daí.
Inventando outra coisa pra ficar me cobrando.
Exatamente. Pô, muito legal. Pra fechar esse tema, ó, legal a alta. Ó, dando um exemplo do que eu não tô fazendo, que eu não tô divulgando isso pra firma, que
dando
eu trabalho.
Um mau exemplo.
Mas, ó, seria mais produtivo ter cartazes comunicando como a alta direção está melhorando a qualidade, né?
Sim, e tem outra frase que complementa essa, lá do livro Saia da Crise, que está falando assim, os trabalhadores se sentiriam motivados, pois constataria que os administradores assumiram a parte da responsabilidade pela incidência de problemas e estão determinados a eliminar os obstáculos. Ainda não tive a oportunidade de ver cartazes assim.
Poxa, ó que legal, né? Ó, alta direção. Manda fazer um cartaz, Muniz. Marketing, de novo. Coloca o cartaz. Alta direção. Quer a qualidade, né? Uma foto do jeito, igual aquelas fotos antigamente do cara do...
Não burro.
Não, mentira. Não é não burro. Ó, a Muniz tá falando errado. É o pessoal daqueles cartazes americanos convocando os caras pra guerra, sabe?
Tio Sam.
É, do Tio Sam, assim, né? O Jesus espera a qualidade de você. O Jesus tá trabalhando na qualidade pra você. Ah, vai ficar bonito, hein? Eu com aquele chapéu e uma barbicha. Ah, ia ficar ótimo. Mentira, não ia. Legal, mas ó, mas a mensagem aqui é, será que as pessoas aí da sua empresa sabem que a alta direção está trabalhando na qualidade? Ou mais dramático, será que a alta direção está trabalhando para fomentar a qualidade?
Ou que eles sabem que não está trabalhando.
Será que eles sabem o que é qualidade? Oh, meu Deus.
Meu Deus.
É, manda esse podcast pro seu chefe, fala, fica a dica. Não faça isso, que a gente não quer você mandando currículos para nós depois. Mas é importante que seu chefe tenha acesso a esse conteúdo de alguma maneira, vamos dizer assim, não direcionada, né? É legal. A alta direção precisa entender mais sobre como ela contribui com a qualidade. Isso é importante de verdade.
Então, chefe, em resumo, não precisa ter meta, né? Nós já vamos tirar as metas de venda.
Tira as metas e você faz o que o seu coração mandar. É mentira! Se você acreditou nisso, você é muito tonto. Não pode fazer isso. Tem que ter meta sim, pô. Pô, mas o Demi não falou para tirar as metas? O que o Demi quer é que você tire as cotas individuais, as cotas setoriais, as cotas fragmentadas dentro da companhia. Mas, Jesus, mas não faz sentido. Vamos pegar num processo de vendas para ficar fácil. Uhum. Ou num processo de produção, sei lá. Não tem que o cara ter a meta dele para depois bater a meta do setor, para bater a meta da área, bater a meta da firma. É assim que funciona. Só que quando a gente tem uma meta, vamos pegar um exemplo do comercial aqui, sei lá. Você tem que encontrar tantos leads para a gente ligar e oferecer o nosso sistema. A pessoa cata a lead na ventania. Ela pega. Você tem que fazer 100 leads por semana. Ele vai lá e entrega 100 leads. Sem porcarias, entendeu? Para o comercial fazer o trabalho dele. E fala, eu bati minha meta do comercial, que não bateu a dele, olha como o comercial é ruim. Daí o comercial vai lá e vende, de qualquer jeito, para um cara que não tinha que comprar. Daí o comercial fala, eu bati minha meta, olha a implantação, não tá conseguindo implantar, olha como a implantação é ruim. E daí a implantação vai lá e implanta a forceps no cara e fala que terminou e passa pro time de excelência, de sucesso do cliente. E o time de sucesso do cliente não consegue fazer o cara usar o sistema e a implantação fala, olha, eu implantei, mas olha como o time de sucesso do cliente é ruim. quando o correto seria, nós temos que encontrar 100 pessoas para ter o nosso sistema. Mas não é essa a nossa meta. Nossa meta é conseguir ganhar o jogo. A gente tem que pegar e conseguir colocar aqui para dentro 20 clientes esse mês, 10 clientes esse mês, sei lá quantos. Poxa, então, com quantas pessoas será que eu tenho que falar? Essas pessoas estão chegando pro comercial. Como é que tá o comercial? Cara, tá ruim esse lead. Putz, tá vindo desse lugar. Vamos pegar de outro. Vamos ajustar. Então, percebe que o que o Deming quer é que você tire esse isolamento do seu trabalho. Uma coisa que a gente bate muito aqui. Eu, do Jason, tá? Não é o Deming agora o Jason falou. Eu sou contra meta individual. Qualquer meta individual, principalmente quando se remunera o cara por essa meta. Por exemplo, se você bater a sua meta de você é vendedor, se conseguir fazer 3 vendas, eu vou te dar um bônus. Eu sou contra, o pessoal aqui sempre estranha essa nossa política, porque o cara começa a trabalhar pro número dele, não trabalha pro número do negócio, ele não trabalha pro sistema. Mas, Jesus, o que a gente tem que fazer então? Tem que preparar o sistema para que as metas sejam batidas. Tem que entender as lacunas, entender os indicadores, e claro que vai ter uma cota diária que vai ter que acontecer. Mas você não trabalha para a cota, você trabalha para o sistema, você melhora o sistema.
A meta ela tem que estar ligada, né, à constância de propósito, né, até precisa apontar. Elas têm a função de orientar e de puxar o conhecimento, né, puxar o aprendizado. E a gente tem que conseguir trabalhar com as metas nesse sentido, né, e, enfim, desenvolver a meta, de fato, para que ela desenvolva as pessoas, né? Desenvolver o sistema.
Isso aí.
Para a gente alcançar a meta. E desenvolver o sistema passa por desenvolver o processo, desenvolver as pessoas, né? Ter recursos disponíveis. E aí a historinha da qualidade que a gente já conhece.
Olá, mas uma coisa importante, antes da gente voltar a falar de meta, quando a Mo falou um ponto super legal, desenvolver o sistema. Antes de desenvolver o sistema, é preciso entender o sistema.
Ah, isso é verdade.
Porque a gente, isso é outra coisa, falando da Forlogic de novo, né? Um erro crasso nosso aqui que acontece de vez em quando. A gente sai querendo fazer a melhoria sem ter entendido todo o cenário. Então hoje a gente tem que olhar o cenário inteiro, a big picture, tudo que está acontecendo nisso. E entender o sistema de maneira estatística. Gente, aqui é matemática mesmo, sabe? A Moniz bate muito nisso. Quantos leads chegaram? Como que é o nosso funil? Olha o que entra aqui em cima, olha o que está chegando aqui embaixo. Não adianta aumentar o número de leads. Tem uma taxa que está ruim no meio do funil. Tem que mudar essa taxa, né? Então, a gente entendeu o sistema matematicamente é importante. O Deming era estatístico. Às vezes você vai ler o Deming, ou você escuta o nosso podcast, e acha muita abraçação de árvore. O Deming era estatístico. Para ele, você só pode trabalhar uma mudança de meta se estatisticamente você fez a análise daquilo. Se você pegou 3 números e olhou, isso para ele não é estatística. Ele realmente não é. Então, você tem que olhar matematicamente os números, entender o sistema de maneira matemática, para depois começar a discutir metas. Né? Tem uma frase boa ali de metas.
Tem uma frase dele. Puxa, eu vou puxar aqui. Metas são naturalmente necessárias, mas metas numéricas estabelecidas por outras pessoas e desacompanhadas de orientação para como alcançá-las, costumam ter o efeito contrário.
É isso, entendeu? Pensa, uma coisa que a gente também bate aqui, né? A gente discute muito as nossas... Nós temos metas, tá, gente? As nossas metas da empresa, a gente tem as metas dos OKRs, tem meta para tudo que é lado aqui, inclusive. Mas a meta, ela nunca é definida pelo Jason, né? Tem uma meta que eu defino, por exemplo, poxa, nós vamos chegar em X faturamento. Legal, é um número, mas quando? Daí a gente senta pra conversar. E aí, gente, quando a gente chega? Será que dá? Será que não dá? Eu também recuo. Não, então não dá, ou vai dar, mas não é esse ano, é ano que vem. Envolver as pessoas para que elas consigam construir essa chegada na meta. Não adianta o Jason vir aqui e falar, tá aqui, se virem. Isso não vai acontecer. Ou o Jason, ou qualquer um, ou o conselho da Forlogic definiu uma meta para nós. Eu sou muito adepto da gestão participativa, onde o que significa? Pô, cara, você tá com a gente nesse barco aqui, você tem que remar junto, inclusive pro lado certo, né? Então, ouvir as pessoas é fundamental. E o Deming coloca uma coisa importante, tem que ter orientação para chegar na meta. Só definir uma meta de resultado, a que for, não leva ninguém para lugar nenhum. Se você não falar qual o caminho para chegar lá, e se você não souber o caminho, você tem que entender qual que é a lacuna de conhecimento que você trouxe. Cara, traz uma consultoria, traz um treinamento, traz alguém. Cara, tem uma lacuna de conhecimento.
É importante. Você não chegou na meta ainda porque você não sabe. Perfeito. Para de ficar inventando coisas.
Você só não sabe.
Não sabe. Tá tudo bem, né? Vai procurar recurso.
Exatamente. É uma frase que eu gosto muito, né? Por que a gente não... O Demi fala isso. Foi Falcone, agora tô confuso. Mas ele fala assim, ó, é o Falcone. Por que você não fatura o dobro do que você tá faturando? Ou por que, que você não faz o que você faz com a metade do custo? E o cara olha com cara de ué pra ele e fala, porque você não sabe. Você não sabe. Dá pra fazer? Dá pra fazer. A gente só não sabe como.
Uhum.
Né? É o Falcone que fala isso quando ele dá o exemplo da Petrobras,
sim,
né? Que, pô, furava 800 metros e estava comprando pra furar 10 mil. 10 mil metros pra baixo. Entendeu? Vai. Pô, mas a gente mal e mal consegue 800. O que, que falta pra chegar em 10 mil? Falta saber como. Entendeu? Então assim, daí a gente começa a trabalhar pra saber, entendeu? Poxa, às vezes vai ter que investir mais, às vezes não é que você não vai gastar, que você não vai ter que bater cabeça, que não vai precisar de mais gente. Talvez vão ter investimentos necessários no caminho. Mas você não a gente não chega, a gente não fatura o dobro hoje, né, amor? Porque a gente não sabe como fazer.
Exatamente. Então, a gente tá aprendendo.
É, nós estamos aprendendo, nós vamos faturar.
De mês em mês.
De mês em mês, de ano em ano.
É.
A cada 2 anos dobra, hein? É, isso daí.
De maneira, assim, gradativa.
Funcionando bem. Mas, de novo, né, gente? Aprendizado. Eu acho que quando o Demian traz, eu acho que a gente pode começar a fazer um ramp up, né? Resumo não vai ter desse episódio.
Não vai ter.
Então, mas pra gente começar a fazer um ramp up do que a gente tá falando aqui, quando a gente fala de eliminar slogan, exortações e as metas, vamos de trás pra frente. As metas, a gente tá falando dessas metas isoladas, né, amor? Que alguém vem e coloca pra alguém. Acho que esse que é o principal. Metas isoladas, metas que não estão conectadas com o sistema como um todo, ou até tão conectadas, mas elas são sempre discutidas de maneira independente. Eu fico desesperado.
Fica meio irreal, né?
É.
Aquilo que é só posto.
É, ó, isso aqui, ó, a sua meta, a sua cota.
Vamos dobrar a produção, hein, gente?
É. Junto a gente triplica os defeitos, né? Tipo assim, não é esse o objetivo. Legal.
Quero puxar um ponto importante, chefe, que a gente até falou um pouco ali do QualiEx com a cliente, né? Quando ela trouxe ali que teve essa jornada. Eu queria falar um pouco do como o QualiEx ajuda nesse crescimento, né, em relação, esse desenvolvimento em relação às metas, né, aos aprendizados. Então a gente tem uma ferramenta, é claro que software não é gestão, a gente já falou isso, isso não vai te eximir do trabalho que você tem que fazer, que é sentar com as pessoas, conversar, fazer as análises e tudo mais.
E tecnologia não é liderança.
Não é liderança.
Exatamente.
Então, o trabalho de liderança é seu, né? Só que a gente consegue tornar ele mais eficaz e a gente, com registros, uma gestão mais profissional. Então a gente tem um módulo hoje voltado à gestão de indicadores, onde você registra todas as análises dos seus indicadores lá dentro do sistema. E com esses registros, não só registro, né? Você consegue fazer. O cálculo funciona no Excel, funciona dentro do QualiEx, é super tranquilo de resolver lá. Você consegue acumular, criar dashboards e tudo isso. Pô, Moniz, mas dashboards, gráficos e tal, eu já faço isso no meu BI, né? Por que o QualiEx é diferente de um BI ou um lugar que eu posso acompanhar? Porque você consegue registrar as análises, cadenciar essas análises. Então você consegue atribuir responsável por analisar aquele indicador. E esse responsável vai trazer ali dentro da análise dele qual que é a causa de ter chego naquele resultado. Quais foram as ações feitas para chegar àquele resultado. Quando as metas não chegarem, ele consegue abrir uma não conformidade relacionada àquele resultado. Então você traz uma outra característica, né, um outro nível de gestão para as metas, né, para a evolução da sua empresa. Fora do registro, você vai ter os aprendizados que foram aplicados, né, as ações que foram aplicadas mês a mês, para que você faça realmente uma gestão profissional e consiga trabalhar nas orientações da meta. Que
isso é muito legal.
É o ponto.
É, né? Uma coisa que eu gosto muito do QualiEx, que ele ajuda, bom, é quando a gente vai lá e desenha um fluxo e associa os indicadores àquele fluxo de trabalho.
Sim.
Porque daí o cara fala, pô, mas os indicadores desse processo, você consegue para cada processo ver se eles estão bons ou ruins, cara. É o básico, entendeu? Então, de novo, e consegue orientar o trabalho. O que será que tá pegando esse processo? Será que é esse processo que a gente tem que melhorar? Pô, esse processo tá indo bem, por que a gente tá trabalhando nisso? Vamos trabalhar no outro lá que tá destruído, né? Bom, o QualiEx ajuda muito. Se você quiser ajuda, fale com a gente, liga para a Monize.
Qualiex, Qualitify.
É só isso aí, chama Metroex. O Metroex na área de metrologia, mais ainda. É, cara, o Metroex na metrologia, aí você nada de costa.
É, o Metroex vai ajudar você não ter o equipamento descalibrado lá para fazer certo da primeira vez.
Isso mesmo, fazer certo da primeira vez. Boa. Muito legal, amor. Então, a gente estava falando da meta, você puxou aqui como Qualiex ajuda, então, pô, por que o Demi batia tanto no lance da meta quando ela está desconectada? Sobre as exortações, os slogans, né? Como eles sozinhos não modificam o sistema.
Sim.
Eles podem até... E não é você não utilizar um slogan, mas será que o slogan que você está usando, você está praticando? Você trouxe o lance da coerência, super importante. E um outro lance que você trouxe, que eu acho que a gente tem que falar aqui, é que quando a gente tem um slogan, será que esse slogan está contando o que a diretoria está fazendo para mudar a qualidade? Ah, não. Então, será que ela está fazendo alguma coisa? É uma boa pergunta. Vocês estão... alta gestão está trabalhando para empurrar a excelência da companhia? Poxa, se está, então vamos falar disso. Vamos fazer um cartaz para isso.
Esse slogan é sobre alguma coisa que está faltando na firma ou se é uma coisa que está sendo vivida?
Exato. Boa pergunta. Então, esse lance da coerência, né, da consistência... E outra coisa, a gente não falou aqui, mas de consistência, de fazer... O sistema da consistência, tá? A sua empresa, ela tá... Assim, ah, mas ela tá indo mal. Então ela tá indo mal de maneira consistente, né? Então,
assim, que droga!
É uma droga! Mas o sistema, ele traz consistência. Por que o Demi empate tanto no sistema? Porque quando você muda o sistema, você coloca o sistema em consistência de novo, uma nova maneira. Pô, Jesus, mas ainda não tá bom. Então você tem que mudar o sistema de novo, até ele ficar bom. Entende? Então, consistência e coerência são coisas que dão integridade pro teu sistema. Isso. E ajuda você a buscar o que você tem que buscar aí, pô. Né? Os resultados. Então, sobre metas, exortações e slogan, eu acho que era isso. Né? É legal falar disso. É um tema que eu adoro falar. Porque é polêmico. O cara fica pensando, pô, vou ter que tirar as metas.
É como que eu tiro as metas?
É mais ou menos isso. Você vai tirar essas metas que não fazem sentido.
Mas começa tirando os slogans, já tá tudo certo.
E começa alinhando. Depois vai alinhando as metas, alinha com a equipe, também vai funcionar. Beleza? Nós estamos falando então do 10º princípio de Demi, estamos indo para... Está quase acabando, faltam 4 para a gente finalizar os 14 princípios. Não vai ser uma década de episódios para conseguir terminar esses princípios de Demi. Mas nós vamos terminar. Mentira, não vai ser antes de uma década. Muito legal, Mo. A gente falou um monte sobre metas, exortações, slogans. Eu acho que a gente pode ir para o encerramento, porque eu acho que ficou, o cara está cada vez mais interessado no Demi, né?
É, bicho. Nós estamos... convocando fãs do Demi.
Exatamente, muito bom. Vamos pro encerramento. Muito legal, amor. Acho que foi muito bacana. Se você gostou, por favor, comenta. Dá 5 estrelinhas no Spotify pra nós lá. Isso. Manda mensagem pra nós se não gostou. Pode escrever no YouTube aí. Seus burros, pode escrever.
Tem nada a ver o que vocês falaram.
É exatamente, cara. Ótimo. Interaja com a gente, que é o que a gente quer. Monize, agradecer ao nosso ouvinte que está no Spotify.
Sim.
Curta a gente no Spotify, dá estrelinha, siga no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no teu agregador preferido ou no canal do YouTube, onde você verá a minha face destruída e a face bem aprumada da Monize.
Mais ou menos.
Mas melhor do que a minha, nem precisa fazer força, né, cara? Você tá olhando e falando, não, é verdade. Bem aprumada da Monize. Você pode seguir a gente no canal do YouTube. O legal do canal do YouTube do Qualiex, da 4Logic, é que só traz conteúdo sobre qualidade, excelência e gestão. Então, não vai ter vídeo de gatinho fofinho, não vai ter, é outra coisa. A pegada lá é qualidade, excelência e gestão. Se você acompanha a gente por lá, quando tiver algum webinar novo, alguma coisa, você vai ser notificado. Então, isso é muito legal.
É importante você seguir que a gente está começando já as jornadas da Semana da Qualidade.
Ah, rapaz, boa!
Você vai ficar inteirado a respeito do que a gente está se movimentando e esse ano vai ser muito louco.
Esse ano vai ser louco. Esse ano o sistema vai ser louco. É isso aí. Muito bom. Bom, e se o cara quiser falar com a gente, ele pode entrar no qualicast.com.br, mandar um e-mail no contato@qualicast.com.br ou ele manda um áudio para onde?
Para 43998220077.
E daí ele vai ganhar fabulosos stickers. Ou ele segue o @monizecarla no LinkedIn, Instagram, todas as redes sociais universais do mundo, de Marte, tudo que você imaginar. Ou ele segue o Jason AB também nesses lugares. E assim, tanto a Monize quanto eu, não terá vídeo de gatinhos fofinhos. Então, não se iluda. Tá? Se esse é o teu objetivo, ver bebezinhos comendo papinhas, não vai ser lá nos nossos Instagrams e LinkedIns. Muito obrigado você por estar ouvindo a gente aqui. Obrigado, amor, pela gravação.
Tamo junto.
O time que tá gravando com a gente aqui, o Marquinho gravando aí. pessoal do marketing acompanhando. Marketing! Depoimento, marketing! Então, obrigado para todo mundo que está aí. Eu quero terminar com uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje aqui. Relacionamentos fortes são baseados na confiança e na comunicação. Mas se não houver comunicação, não pode haver confiança. Simon Sinek. Beleza? Valeu, tchau.
Até mais.
Valeu!